temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Daniele Lessa.
Bom dia, está no ar mais um Palavra de Especialista, o programa que deixa você bem informado sobre as principais questões da atualidade. E no clima das eleições, hoje nós vamos falar sobre a segurança das urnas eletrônicas. Nas eleições de 2006, 126 milhões de eleitores vão escolher seus candidatos pelas urnas eletrônicas. E graças a essa tecnologia, 95% dos votos serão apurados até a meia-noite. Enquanto a segurança dessas urnas ainda é questionada por muitas pessoas, o Tribunal Superior Eleitoral garante que os equipamentos são confiáveis. Para debater esse assunto, nós vamos receber hoje o desembargador aposentado Hilton Carlos Delandrea, que é do Rio Grande do Sul e já atuou como juiz eleitoral. Também conversamos com o diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Ataíde Fontoura Filho. Não saia daí, o Palavra de Especialista já está no ar.
Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista conversa agora com o desembargador aposentado Hilton Carlos Delandrea, que foi juiz eleitoral no Rio Grande do Sul. Doutor Hilton, bom dia, seja bem-vindo ao programa.
Tá, bom dia, muito obrigado.
Doutor Hilton, o senhor tem uma posição, uma opinião crítica em relação ao uso das urnas eletrônicas. O senhor pode explicar para a gente quais são os seus principais questionamentos em relação ao uso desse tipo de tecnologia?
Eu não tenho questionamento em relação ao uso propriamente dito. O que eu tenho é algum temor a respeito da segurança da urna, porque ela é, de acordo com um livro no qual eu baseei até um artigo que andei escrevendo, ela é fraudável e, o que é pior, feita a fraude, é quase que impossível de descobri-la, porque não há, como deveria haver, e eu acho que deveria haver, uma comprovação do voto por escrito do eleitor. Então, a minha não seria uma desconfiança, mas seria um temor de que alguém mal intencionado, a revelia de juízes, de desembargadores e de outros membros do TSE e dos TREs dos estados, pudessem, de forma maliciosa, entrar no software dessas urnas e incluir ali desvios de votos e outras fraudes que elas são passíveis.
O temor do senhor vem, então, por essa possibilidade de uma invasão aos sistemas, né? As pessoas que trabalham com informática, normalmente elas afirmam que nenhum sistema é totalmente seguro. É mais ou menos nessa linha que o senhor pensa?
Exatamente. E eu acho que a urna eletrônica, ela, embora tenha um sistema motor, vamos dizer assim, bastante elaborado, bastante complexo, ela é destinada a poucas operações. É receber o voto, somar e expedir o resultado. Um microcomputador, que vamos dizer assim, ele faz muito mais operações, ele é possível de sofrer a invasão de hackers, de vírus, e é possível de fraudes, é possível que se faça espionagem. Então, é por isso que eu acho que a urna é fraudável, o que não significa dizer que ela será fraudada ou que as urnas que serão utilizadas nas próximas eleições serão fraudadas. Mas o temor é de que, existindo essa possibilidade, possa, em alguns casos, ocorrer a fraude.
Bom, nesse artigo que o senhor mencionou, de sua autoria, o senhor questiona, por exemplo, que a empresa que fabrica essas urnas eletrônicas, que é uma empresa norte-americana, que ela teve esse produto, as urnas foram recusadas, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá. E é de conhecimento das pessoas, pelo menos de algumas pessoas, que a maior parte dos países assim, desenvolvidos, enfim, Estados Unidos e Europa, não se utilizam de urnas eletrônicas ainda. O senhor vê esse argumento também como algo a ser questionado? Assim, por que esses produtos não são usados nesses países?
É que houve um estudo através de uma ONG nos Estados Unidos ou no Canadá. Eu não tenho certeza onde é que foi esse estudo. e que lá esse estudo demonstrou que é perfeitamente possível adulterar programas no, naqueles modelos que foram estudados e desviar votos numa eleição normal. Então, esse é um estudo que é sério, que não foi realizado no Brasil, o que não significa que por isso ele, só por isso ele seja sério, mas o que impressiona é que essas urnas foram recusadas, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. E pelo que se sabe, pelo menos 375 mil das 426 mil urnas que serão utilizadas nas eleições de 2006 são fabricadas por essa mesma empresa. Então isso já é mais um motivo de a gente temer alguma coisa, não é?
Mas nessas urnas, é possível que sejam feitos, por exemplo, testes para checar a segurança do sistema?
É possível. E tanto é possível que nesse livro, no qual eu baseei o meu artigo, eles relatam que fizeram diversos pedidos ao TSE para exatamente fazer o que eles chamam de teste de penetração, que é um teste para eles verificarem e demonstrarem como há possibilidade, como ocorreriam fraudes, como poderiam ocorrer fraudes nas urnas eletrônicas. E o que mais assim, me impressiona é a negativa do TSE em conceder essa permissão desses testes. Eu não estou aqui colocando em dúvida a honestidade e a hombridade de ninguém lá do TSE. O ministro Marco Aurélio eu conheço assim, pelo trabalho dele e sei que ele é uma pessoa honesta e tenho absoluta certeza que por ele não ocorrerá nenhuma fraude. Os juízes que eu conheço, eu também posso afirmar que não haverá fraude. Agora, para preparar 400 mil urnas, quantos técnicos serão possíveis, serão necessários? Então, nessa leva, também não estou aqui querendo levantar a desonestidade de técnicos, mas como o Brasil, a gente está tendo exemplos quase que diários de corrupção, eu não afasto a possibilidade de alguém, de algum partido, de algum candidato, tentar e até conseguir, vamos dizer assim, influenciar um técnico para que ele coloque dentro do software das urnas alguma coisa maliciosa. Porque é possível fazer e nós já vimos exemplos em outros campos com bastante frequência. E eleição, você sabe que toda ela é cercada de extremos cuidados, os partidos têm fiscais, a própria justiça eleitoral se preocupa de fiscalizar exatamente diante da possibilidade da fraude. E a fraude na urna eletrônica, por ser mais sofisticada, ela é muito mais difícil de ser detectada. E, vamos dizer assim, nessa urna que não imprime o voto para uma possível eventual conferência em caso de dúvida, não haverá mais o que fazer após as eleições. A única coisa que se poderá fazer é aceitar aquele resultado e pronto.
Na avaliação do senhor, uma possibilidade, então, para elevar esse nível de segurança seria a impressão do voto?
A impressão do voto em apartado, ela ficaria num compartimento próprio, como no início, que eu também trabalhei, eu acho que eu fui juiz eleitoral aqui em Porto Alegre, quando foram utilizadas pela primeira vez as urnas eletrônicas. E havia a impressão de voto, mas ela era apenas para o seguinte caso, os votos eram impressos e se desse uma pane na urna, aqueles votos valeriam como votos escritos. E a votação na sessão eleitoral continuaria com cédulas normais. Então, depois, eles eram somados manualmente e se tiraria dali o resultado. Mas, então, se era possível, naquela época, fazer e para essa possibilidade mais restrita, eu acho que seria muito mais possível, muito mais, transmitiria muito mais confiança ao eleitor se esse voto escrito, se esse registro escrito do voto na urna pudesse servir, vamos dizer assim, de base para uma eventual impugnação por parte de fiscais ou delegados de partidos ou mesmo de partidos. A fraude, você veja bem, ela não é, ela é feita e o juiz, ele não está em cada mesa de recolhimento de votos para verificar. Então, há fiscais dos partidos que vão fiscalizar isso, mas até que ponto eles têm conhecimento técnico, que aliás também um juiz também não tem um conhecimento profundo a respeito do funcionamento da urna e de seu software, para poder impugnar ou para poder reclamar de alguma coisa e exercitar assim com mais capacidade e com mais eficiência o seu dever de fiscalizar. Fica difícil desse jeito.
Doutor Hilton, o senhor mencionou um livro onde que questiona justamente a segurança das urnas eletrônicas. O senhor pode mencionar que livro é esse para a gente, para que os ouvintes que estiverem nos ouvindo possam saber mais a respeito?
É Fraudes e Defesas no Voto Eletrônico. Ele é escrito por um engenheiro e perito em segurança de dados eletrônicos, Amílcar Brunazzo Filho, e por uma advogada que atua em nome de partidos políticos perante o TSE, que é a doutora Maria Aparecida Cortiz. É editado pela Allprint Editora e foi publicado em 2006, recentemente.
Bom, nós acabamos de conversar com o Dr. Hilton Carlos Delandrea, desembargador aposentado no Rio Grande do Sul. Dr. Hilton, muito obrigada pela atenção, por ter conversado com a gente aqui no Palavra de Especialista.
Tá bom, eu que agradeço e um bom dia a todos vocês.
No próximo bloco, a gente recebe o diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Ataíde Fontoura Filho. É só um minuto.
Palavra de Especialista.
Fator de Risco, um programa que discute os grandes temas da saúde. Conselhos e dicas de médicos e especialistas de como ser mais saudável. Fator de Risco, quinzenalmente uma conversa franca e direta sobre os riscos à saúde e como evitá-los. Fator de Risco, terça às 8h30 da manhã, na Rádio Câmara. Apresentação, Humberto Martins.
Todo domingo, 9h, Câmara é História. A evolução da vida política brasileira com a apresentação de documentos sonoros das últimas décadas que contam a história recente do país. Câmara é História. Domingo, 9h na Rádio Câmara. Apresentação, Eduardo Tramarim.
Palavra de Especialista.
E dentro do nosso bate-papo sobre a segurança nas urnas eletrônicas, o Palavra de Especialista recebe agora o diretor-geral do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, doutor Ataíde Fontoura Filho. Doutor Ataíde, bom dia. Muito obrigada por participar do programa.
Bom dia, Daniele.
Doutor Ataíde, quais são as principais garantias de que as urnas eletrônicas efetivamente são seguras?
O eleitor pode ter total confiança no trabalho da Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral, em primeiro lugar, passou o ano todo investindo em segurança das urnas eletrônicas, em segurança do software e em segurança das transmissões dos dados que são capturados no dia da eleição, que são os votos dos eleitores. Essa é a segurança que a Justiça Eleitoral tem como transparência para os eleitores. Só para você ter uma ideia, a partir do dia 4 de julho, deste ano, estão todos os sistemas utilizados para a Justiça Eleitoral no dia 1º de outubro, estão à disposição dos partidos políticos, da Ordem dos Advogados e do Ministério Público e da sociedade em geral para conhecer os programas que são utilizados no dia da eleição. São programas de alta confiança, elaborados por técnicos especialistas do Tribunal Superior Eleitoral e à disposição da sociedade civil. No dia 4 de setembro, esses programas serão assinados por essas instituições e pela sociedade, quem quiser participar. E é feita essa assinatura, homologa todo o sistema e ele passa a ser o sistema oficial para as eleições de 2006.
Doutora Taide, isso significa que nessa abertura, por exemplo, para que a sociedade conheça o programa, as pessoas, ou enfim, entidades, organizações que o senhor mencionou, poderão inclusive testar o sistema?
Com certeza. Ele fica à disposição. E aí, o que é muito importante é que essas instituições, esses representantes da sociedade brasileira e o Ministério Público, que faz cumprir e como está cumprindo as leis, trazer especialistas da área de informática, tanto do Brasil como de fora, os técnicos, os professores das universidades, para vir conhecer o sistema e para conhecer os programas e opinar sobre a condição e a forma que foi feito esses programas que serão utilizados.
Doutora Ataíde, a gente conversou há pouco com o desembargador aposentado, que também foi juiz eleitoral, doutor Hilton Carlos Delandrea. Ele mencionou que ele não questiona e tem muita confiança na justiça eleitoral, pelo menos nas pessoas que ele conhece. O que o faz ter um certo temor em relação às urnas eletrônicas é que o juiz não vai poder estar próximo a cada urna, e são milhares delas, ou seja, sempre ele levantou a possibilidade de que um técnico possa, enfim, inserir algum tipo de programa malicioso que não vai poder ser registrado depois. Como é que o TSE se preparou para isso, considerando que é uma eleição muito pulverizada, o país é muito grande?
Em primeiro lugar, não precisa ter juiz a cada urna, porque, em primeiro lugar, todos os sistemas apresentados que estão inseridos na urna são programas executáveis. Eles não são programas fonte, porque no programa fonte é que você pode alterar. O programa fonte que serão inseridos em todas as urnas eletrônicas no país inteiro, o programa fonte, aqueles que você pode alterar, ele fica guardado dentro do Tribunal Superior Eleitoral em 7 chaves. Somente quem tem acesso ao local onde está guardado esse programa é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E outro fato muito importante é que as urnas são lacradas com selos, com lacres confeccionados pela Casa da Moeda, que é uma instituição séria, e nós confeccionamos esses lacres na Casa da Moeda. Ele, após inserido pelos técnicos da Justiça Eleitoral, ele recebe esse lacre, e há um aval, há uma homologação desse lacre pelo juiz eleitoral. Então, isso é feito num ambiente onde aí sim está presente o juiz eleitoral, um representante da Justiça Eleitoral, e que dá fé àquela condição. Outra coisa muito importante que é bom colocar: qualquer outro programa inserido na urna eletrônica, automaticamente o sistema identifica, o sistema operacional identifica isso. Então, não é um programa qualquer, não é um flashcard qualquer que se possa inserir na urna eletrônica. Rompido esse lacre, qualquer partido político, pelos fiscais desses partidos que são nomeados para o dia da eleição, ele pode impugnar uma urna. Então, todo fiscal de partido, quero abrir um parênteses nisso aí, a maior segurança para a Justiça Eleitoral é que os partidos políticos nomeiem cada vez mais fiscais para o dia da eleição, né, para ir próximo da urna, verificar se a urna foi rompida ou se há algum cabo, alguma coisa que modifica o processo, para fazer aí sim alguma indagação sobre o processo da votação. Porque observar atrás da urna para ver se está todas elas com o lacre da Casa da Moeda, isso é importante, e fiscalizar na abertura da sessão, na abertura lá às 8 horas da manhã, no dia primeiro, o dia da eleição, e às 17 horas, na hora que está encerrando o processo. Aí sim é que tem que ter o maior número de fiscais para acompanhar esse rito, e aí esses fiscais aproveitar nesse momento de encerramento e pegar uma cópia do boletim de urna, que é exatamente o resultado daquela urna, para futuramente comparar se o resultado daquela sessão foi o mesmo que ele teve no momento de encerramento da eleição.
Doutora Taide, no caso de uma impugnação de urna eletrônica, os votos que estão lá todos se perdem? Como é que funciona?
Olha, os votos são armazenados e não é um armazenamento comum, não é uma base de dados comum, é todo criptografado, com algoritmo feito por instituições públicas de alta confiança do país. Tá? Esse algoritmo ele é único para cada eleição, então cada eleição ele muda, mas ele é único para essa eleição e para todas as urnas. Então o resultado que é que o eleitor, o voto do eleitor, que é inserido nessa base de dados, que é o disquete, que é criptografado, né, havendo qualquer interrupção no processo entre esse intervalo de 8 da manhã às 17 horas, ele é sacado da urna eletrônica e entregue ao juiz. Ele não é perdido, ele é contado a partir daí como eletrônico. E, a partir desse momento, a continuação da eleição é por voto manual. Aí ele vai para uma bancada para fazer a apuração, como voto manual. Mas ele não é perdido.
Doutora Taíde, se as pessoas pudessem imprimir o seu voto, não haveria uma segurança adicional no caso de uma futura impugnação ou um questionamento mesmo das eleições?
Olha, já se tentou fazer isso, né? Mas não se teve custo-benefício. Algumas pessoas falam que dá mais segurança ao processo. A Justiça Eleitoral só pode fazer isso por meio de lei. Então, teremos que ter uma lei aprovando a impressão do voto. A partir daí, não há problema que a Justiça Eleitoral iria implementar a impressão do voto. Já se tentou isso no passado e não deu certo.
Bom, outro questionamento que alguns técnicos da área de informática e de segurança fazem em relação às urnas eletrônicas é que a maioria dos países, assim, ditos desenvolvidos, não se utiliza desse método nas suas eleições e que essas mesmas urnas que o Brasil vai utilizar nessas eleições foram recusadas por países como Estados Unidos e Canadá. Como é que o senhor enxerga essa questão?
Com certeza o sistema de votação deles é diferente do nosso, né? Em primeiro lugar, nos Estados Unidos o voto é facultativo, então vota quem quer. Então o sistema dele também, por algumas regiões, e a Constituição ela é muito diferente da nossa, cada estado tem seus procedimentos, mas existe alguns estados nos Estados Unidos que usam a urna eletrônica, não igual a nossa. Mas é uma urna eletrônica parecida com terminal bancário, né? Então, ele usa um mecanismo eletrônico para colher o voto. Agora, essa questão de outros países e tal, nós tivemos visitas aqui no Brasil e já solicitados pelos representantes desses países para que fizéssemos uma simulada lá e deu muito certo. Por exemplo, no Paraguai, na Argentina, na Costa Rica, no Equador, na República Dominicana e até no México. E outros países, como Timor-Leste, Moçambique, Camboja, El Salvador, Angola, África do Sul, Turquia, Indonésia, Panamá, Guiné-Bissau, a Itália, Japão, Colômbia, Inglaterra, Haiti, Nicarágua e Ucrânia, vieram conhecer o nosso sistema. Não saíram daqui com nenhuma crítica, muito pelo contrário. Só elogiando o nosso trabalho, por um país de 8 milhões de quilômetros quadrados, a gente em 4 horas a 5 horas conseguimos dar o resultado de toda a eleição no país. Isso provavelmente, pelo investimento que o Brasil já fez até hoje, é admirável pelos países que querem seguir essa metodologia. Só que é um investimento, essa prática, né? Só que é um investimento que o Brasil fez e que esses países têm que ter toda essa iniciativa que o Brasil teve e tem.
Acabamos de conversar com o diretor-geral do TSE, doutor Ataíde Fontoura Filho, sobre a segurança nas urnas eletrônicas. Doutor Ataíde, obrigada pela entrevista.
Ok, estamos sempre à disposição aí de vocês e do público em geral.
E o nosso programa fica por aqui. O Palavra Especialista de hoje foi produzido por mim, Daniele Lessa, e por Everton Falcão. Trabalhos técnicos de Gilson Carlos. Na próxima quarta-feira, estamos de volta. Um bom dia e até a próxima.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.